sua batalha. A 104.7 apresenta
Território do Rock.
Rock em volume máximo.
Yeah!
Você, rock é uma balada com seus amigos? Pra gente não. Aqui rock é rock mesmo.
Território do rock.
Minutos na 104.7. Começa agora mais um Território do Rock, aqui pela Universitária FM. Comigo, André Daia, Cacafé, Leone Coutinho, hoje recebendo o visitante ilustre aqui, só que antes de anunciar quem é, vamos dizer o nome das músicas que a gente rolou dessa banda gaúcha, de Strout, banda muito foda, que a gente inclusive teve a satisfação de ver, se eu não me engano, foi no ano de 2002, lá no Entre Amigos. As músicas foram Justice Done by Betrayers e My God is My War. Boa noite, Faé.
Boa noite, meu velho. A gente viu esse show ao lado do Strout, tinha as bandas Doctor Squad, né, se apresentando aqui pela primeira vez, e o Nervo Chaos também, o cara, os caras já mandando muita ver, fizeram uma turnê gigantesca nessa época, inclusive que passou pelo Espírito Santo, né.
E nós temos ao lado direito de Faé, ele, Beto Tiúcio. Boa noite, Beto.
Valeu, boa noite.
Chega mais pertinho, Beto, o microfone, senão a galera não te ouve.
Legal, boa noite, estamos aqui.
Beto aí veio bater altos papos com a gente aqui hoje sobre rock and roll, metal e outras coisas mais.
É uma figura lendária no cenário capixaba, brasileiro também, o cara manda camisa pro Brasil inteiro aí, participou de várias partes, trajetos do metal capixaba, esteve do lado de várias bandas, fez lançamentos do Porrada, apoiou muita gente, então a gente vai trocar essa ideia ao decorrer do programa de hoje.
E eu lembro quando
eu ouvi vários sons, né,
e eu lembro quando eu tive meu primeiro contato com o Beto, foi há exatamente 22 anos atrás. Eu fui na loja dele na Tarcos, lá na Praia do Canto, ele, o antigo sócio dele, eu era um moleque de 14 anos, tava começando a me empolgar com esse estilo chamado heavy metal, só que ao invés de comprar um vinil, eu comprei uma calça do Sepultura, uma camisa do Sepultura, igual muito juvenil faz, né? Ao invés de investir em sonho, investe na imagem. Aí, só que naquela época, você, quando era juvenil, você sempre encontrava um cara mais velho que te intimava no meio da rua e falava assim: é, meu irmão, tu honra essa camisa aí. Essa era a intimação. E aí eu troquei ideia com o Beto, então já se passaram 22 anos, aí a gente perdeu um pouco o contato. Mas estamos aí com muita satisfação recebendo o Beto aqui no território do rock. E com certeza.
Foi difícil tirar o cara de casa.
É.
O cara queria fugir para Santa Teresa, mas a gente capturou ele.
Vamos falar sobre rock.
Vamos falar. Ô Beto. Não, eu ia fazer uma pergunta, mas deixa ela congelada por enquanto. E como aí, para quem foi seu cliente naquela época, para quem teve muito contato com você, o que, que você tem a dizer aí sobre metal, rock and roll, qual a sua visão de tudo que vem acontecendo nos últimos anos?
Rapaz, falar sobre a atualidade, falar sobre o passado é uma coisa perigosa.
Uhum.
Você tende a ser saudosista, né?
Sim,
você vai achar que a sua época era melhor, né? Eu não tenho acompanhado realmente, eu tenho meio que abandonei a cena atual porque, por vários motivos, mas eu me concentrei mais nas músicas antigas, procurando as raízes delas, descobrir por que acontecia as coisas. Na época a gente vivia a época e não tinha o distanciamento necessário para poder julgar, né? Então hoje eu tento olhar para o passado para enxergar o porquê do presente. É, já li algumas coisas sobre uma história social da música. Então a música vai refletir um momento social,
né? Sim.
Então o que a gente tem hoje,
o artista é captador de tudo que
ele
odeia
ser,
ele,
tá? Né? Já não sinto tanto isso hoje. Já senti
verdade.
Melhor. Já senti isso mais na veia, né? A ditadura fez a gente sentir muita coisa na época, tá entendendo? Quer dizer, hoje já fica mais difícil. Eu acho que parece que não tem tido muita motivação, embora esteja destruindo o planeta aí a olhos vistos, né? Pessoas não ligam muito não, né, cara? Não estão muito engajadas não. Agora que o pessoal tem ido pra rua aí reclamar, né?
Muito roqueiro de apartamento, cara.
É, né? A internet anestesiou bastante o pessoal.
Sem,
né,
dúvida.
Anestesiou, né?
Mas talvez essa música meio alienada reflita justamente essa alienação que tá, né?
Sim,
esse rockzinho fake. Refletindo que tá essa galera fake, né?
Se você olhar, se você achar que a música tá ruim, é porque a sociedade tá ruim. Ela vai refletir exatamente o que é a sociedade. Não só a música, como os livros, entendeu? Como a indústria cinematográfica. Você vai ver o que você tem de filme bom hoje. Alguma coisa que te marque mesmo, como na década de 70, 80, aí, tá vendo? Já veio o saudosismo, vai falar que a sua época é melhor. Mas realmente, cadê os grandes diretores de hoje? Tem, cara. Os diretores estão fazendo, jogando pra torcida, né?
Os grandes diretores de hoje são os mesmos de 70, né? Década de 70, década de 80.
Exatamente, né? Você vê que até o cara foi fazer aí o tal do Prometheus, cara. Ele fez um remake dele mesmo, né? Pegou até mal, né?
Foi ridículo.
Foi ridículo, né? Mas, cara, é o que a gente tem, a nossa sociedade está andando aí para não sei aonde, não sei para que beira de abismo.
Tá realmente complicado. E assim, Beto, você tem acompanhado, claro, algumas bandas que ressurgiram, ou que, tipo, igual a gente tava vendo o Taurus aqui agora,
rapaz,
né? Que...
o Taurus voltou!
Bom, o Taurus voltou, o MX voltou, o Atômica voltou.
O Atômica voltou,
o Atômica voltou, não, cara. O Atômica voltou. O que você acha dessas bandas das antigas? Não, sem o Fábio Boi. Mas eu acho mas é a mesma formação daquela galera toda. O cara que substituiu o Fábio Boi tá lá até hoje. Como é que você vê essas bandas ressurgindo? Você vê como um lance, tipo... Pô, acho que o mercado tá melhor um pouquinho pra show hoje, equipamento, então os caras vão se jogar pra esse lado?
Você
ou
tem
um lance caça-níquel?
Eu vou falar uma besteira, isso?
Vamos lá. Vamos lá.
O grunge, ele surgiu, de quê, cara? Num lugar totalmente inapropriado, que era Seattle, entendeu?
Perfeito.
Ele fez uma onda. Agora, caberia uma banda de grunge ressurgir hoje, cara? Ele cumpriu a função deles.
Que foi cumprida, acabar com o hard rock.
É, foi destruir. Como veio o punk para destruir o rock, aquele rock.
E rico, progressivo, sim, justamente.
Então, tem cabimento. Poxa, que coisa mais deprimente do que assistir Sex Pistols, cara, a volta do Sex Pistols. Que é isso, rapaz? Não dá para encarar isso. Tá errado, mas. Na época que o Deep Purple voltou, eu gostei muito da crítica de um cara da época, falando, todos eles voltam, todos os S com cifrão.
Uhum.
Basicamente é isso, é para engordar a conta bancária. Basicamente isso. Quem tá fazendo isso com prazer? Quer dizer, faz pelo rock and roll mesmo.
Sim, mas, porque não sabe fazer outra coisa.
Não sabe fazer outra coisa, é por aí. Mas, cara, você tem que ter um distanciamento crítico.
Entendeu? Sem dúvida.
Eu vejo as bandas... Tá assim, vamos fazer show porque dá dinheiro, entendeu?
Nesses conceitos, eu acho, dessas bandas brasileiras, principalmente, não vejo o lance muito como caça-níquel e tal, porque também não rola
não
tanto
tinha,
de dinheiro.
Não tinha, não tem.
Isso agora.
Talvez aqui seja mais natural. Fica difícil. O que acontece de fato é que o mercado tá crescendo, então cabe todo mundo dentro dele, entendeu? Mesmo que seja pequenininho, mas. Ele cria uma situação de volta, né, cara?
Sim. E perguntar aqui, Roberto, você fez todos os lançamentos do Porrada, né, cara? Pela Tarcos, Discos. O Porrada até ensaiou algumas voltas e tal. Você participou daqueles eventos, você foi ver e curtiu. O que você achou
legal,
daquilo?
Legal, né, cara? Tá vendo?
Bate o lance de saudosismo total, claro, né? A gente que viu a banda várias vezes... Rever essa galera no palco foi extasiante.
Né? Era legal na época que vocês sabiam, vamos lá pro Camburi Club. Uhum. Quem é que tá lá? Vai estar o The Rain, vai estar o Porrada, vai estar o Crunch.
Illness.
Meu Deus. Tá vendo? Você vai fazer hoje. Aquilo era natural, de vida.
Sim.
Agora não, você vai fazer o quê? Um retorno, cara. Uma coisa meio 3x4, não é, cara?
Perfeitamente.
Eu meio que corro disso, entendeu? Eu fui na volta deles lá.
Na volta dos mortos-vivos. Aquele show foi interessante.
Todo mundo de preto.
Né? Normal, né?
Só a Érica toda de branco. É Érica.
Senhorita Érica. É. Agora a senhora, né? Tá casada com o tenente.
Beleza, bem. Todo mundo de preto. A Érica de branco. Foi legal. Foi uma época legal. O Camburi Club foi o... local, entendeu? Pena que depois desandou e...
Mas isso é um movimento cíclico que existe, eu acho, no Espírito Santo, né, cara? Porque a gente teve vários, teve o Camburi Clube, o Camburi Vídeo, aí acabou.
Camburi Vídeo, sim.
Aí depois veio Entre Amigos, acabou. Teve também a época da Casa da Cultura. Tudo isso foi um movimento cíclico. E eu acho que por isso também a gente não teve, com a falta desse lugar, tipo... registrado mesmo, não seria essa palavra, um lugar, um point mesmo, um lugar fidelizado, né, para esse tipo de público. Acho que por isso a gente consegue dar continuidade com as nossas bandas, com o nosso público também.
Hoje,
que a cada momento que há essa separação, esse ato aí desse lugar, eu acho que o público também muda. A galera meio que desanima, pô, não vou mais em show hoje em dia.
Você tem lá em Vila Velha, não tem o... Pastel.
É, tem o... Correria, né? E hoje, tipo, a gente realizou um evento sábado passado no, na Estação Porto, que, era um, que a gente viu pessoas que não iam em shows há muito tempo, há mais de ano e tal. Justamente pra ver o Mystify e outras vertentes. Hoje no Correria tem outro tipo de público, que é uma molecada mais voltada visual e tal.
É.
Não é consumidor do underground, né? Então acho que por isso...
Quero dar um relato aqui, que eu fui lá ontem. Ontem teve uma porrada de bandas muito boas, né? Tipo
Broken Band, perfeito.
Capiroto. E era o seguinte, lá tem uma separação, né? Tem a parte do público e a parte de quem fica bebendo. O bar lotado e 5, 10 pessoas assistindo show. Ou seja, a galera vai mais lá pra tirar onda, tirar foto, e usar camiseta de banda, do que pra ver o show.
É um desfile de moda.
Mas aí, não cabe, reflexo.
Sim, totalmente, é um reflexo que você citou no início.
Eu quero colocar um pequeno tempero aí na conversa pra gente continuar depois que a gente rolar dois sons aí, que nosso tempo tá corrido. Opa. Aqui nesse primeiro bloco. Seguinte, semana passada realmente teve o evento na Estação Porto, a galera compareceu, mas eu não sei se eu enxerguei demais, mas eu tive a impressão de que nem todo mundo que tocou no evento prestigiou o evento até o final. E esse é um fato. E esse é um fato que eu vejo desde a época do Camboriú Clube. Desde a época do Camboriú Clube. Camboriú Clube, às vezes, eu sempre ia lá e ficava até a última banda, literalmente, até acenderem as luzes. E eu cansava de ver banda que às vezes pregava união em cima do palco, quando tocava. Às vezes um integrante da banda ou dois ficavam pra trás e havia alguns que pegavam, ó, e dava linha no trecho. Pia, pois é. Cara. Então eu acho que, a partir do momento que você fala em união do underground, eu espero, né se eu sou integrante de uma banda, que eu vejo o meu parceiro aí de luta também prestigiando o som da minha banda. E, sinceramente, eu não tenho como provar, mas eu tive a impressão de que pelo menos alguns integrantes de bandas que tocaram antes das atrações principais, nem todos ficaram até o final. Não tô falando que é obrigatório, mas a partir do momento que você fala em união, né? Eu, por exemplo, eu fiquei até a hora do Vult, eu chego a hora do Mystify.
Que show animal, né, velho?
A hora do Mystify não deu, que eu moro na periferia, moro na serra, moro muito longe, né, de Vitória. E se eu ficasse até falando do Mystify, depois eu ia ter que me virar pra chegar em Jacareí. Então, busão. Mas eu tava lá, e o meu papel também eu já faço aqui com o Território do Rock há 10 anos. Beto, então, só deixando aí a pergunta pra você responder depois que a gente rolar Black Sabbath e The Mist aqui. A união que é pregada, ela é praticada ou é mais pra inglês ver? Interrogação. Então a gente vai rolar um sonho do Black Sabbath, Electric Funeral e The Mist, The Enemy, aí, com o Beto participando aqui no Território do Rock de hoje.
Yeah. do Rock.
Revolução. Tardes Infinitas. O melhor da novíssima música brasileira. De segunda a sexta, das 3 às 5 da tarde, aqui na Universitária FM.
104.7.
Minutos na 104.7, você está ouvindo o seu Território do Rock, o programa que ajuda você a bater aquele papo legal com o seu vizinho todos os sábados. É muito metal na orelha do vizinho, aquele vizinho mala que só ouve determinados estilos musicais que fazem mal a você, ouvinte do Território do Rock. A gente ouve então The Mist, os mineiros do The Mist com The Enemy, também rolou Black Sabbath com Electric Funeral aqui no Território do Rock. São 18 horas 34 minutos. Antes da gente continuar a conversa com o Beto, vamos lembrar que, para aqueles ouvintes e amigos que já compraram, adquiriram a camisa do Território do Rock, está rolando uma promoção exclusiva para essa galera aí. Até dia 30 de agosto, você manda uma foto sua em qualquer lugar que você quiser. Pode ser no banheiro, pode ser no chuveiro, pode ser no show. Desde que você esteja usando a camisa do Território do Rock, manda para territoriodorock@gmail.com até o meio-dia do dia 30 de agosto. E você também, além de mandar a foto, responderá a uma simples pergunta: qual o seu álbum favorito do Black Sabbath? E aí, uma pessoa vai ser sorteada e vai ganhar a biografia do Black Sabbath. São 505 páginas, já está devidamente reservada. E se eu não achar aqui em Vitória, eu mando trazer de São Paulo. Sentiu? É. Pelo correio, graças.
Do Corleone, outra coisa.
Graças aos deuses, tem um correio. Existe correio pra isso, né? Se não tem, quem te acha?
Do Corleone, outra coisa.
Porque o Território do Rock é um programa que sabe o valor da palavra gratidão. E nós somos gratos aos ouvintes que nos ouvem e também àqueles que fortalecem ainda mais adquirindo a camisa, que essa camisa tem uma razão de ser, muito mais que um simples prêmio do programa de rádio. Quem conhece a luta sabe do que eu estou falando. E lembrando que o Território do Rock vai levar você pro Black Sabbath dia 12 de outubro, saindo aqui de Vitória. Maiores detalhes, diz aí, Faé.
Pois é, você pode ligar aí pra 33997812 ou 95197676, reservar sua data, sua vaga. Por R$260 e de brinde você leva a camisa do Território do Rock, feita pela Via Rock, meu velho. Se você conhece, ainda não conhece a Via Rock, ela fica aqui, ó, em frente ao postinho da UFS, no edifício Office Madison Office Tower. Em frente ao postinho da UFS, galera, não tem erro, meu velho.
30192098. A loja que é parceira do Território do Rock é a Via Rock, beleza?
Maravilha.
E tem mais alguma promoção? Tem não, só essa. É, claro! Bem. Existe a promoção do Facebook.
Sim.
Aquela pessoa que tá meio quebrada de grana, que já vai no Rock in Rio mês que vem, né? Depois vai emendar com o Black Sabbath. Isso gera um investimento, né? Então você pode ir lá curtir o banner do Território do Rock da nossa excursão, compartilhar em modo público, quer dizer, curtir a nossa página, compartilhar o banner em modo público e entrar na promoção e torcer para ser a pessoa sorteada no dia 13 de setembro, mês que vem, a gente vai sortear essa pessoa que vai na faixa com a gente lá pro Rio de Janeiro.
Pois é.
Tá dado o recado.
A gente tava conversando com o Beto aqui, falando sobre a União Banger, né? Isso é papo de carochinha, Beto? Fala pra gente. Já existiu isso? Ou ainda é uma coisa utópica?
Rapaz, nunca deu liga, não.
Tá? Nunca deu liga.
Era uma coisa difícil, porque você chamava o pessoal, mas todo mundo tinha
e fizesse as coisas.
Como ficou difícil durante uma época para muita gente participar, muita gente mesmo, rapaz, ficava meia dúzia interessado, mas nunca ia para frente. E também tem que se colocar a conjuntura. Na época era muito difícil de conseguir.
Sem dúvida, né?
Mesmo um caso bem simples de ser falado é o PDU de Vitória, que não permitia que você fizesse. Nós tentamos na época, nós tentamos criar um lugar que a gente pudesse tocar, levar bandas e tudo mais. Não permitia, o PDU não permitia. Sempre teve essa dificuldade. Mesmo ataque, veja bem, mesmo ataque na Praia do Canto, nós trabalhamos lá durante muitos anos sem alvará, porque não era permitido ter.
Por quantos anos vocês tiveram a loja ali, Beto?
Ih, rapaz, a Tacos, ela foi, vamos dizer assim, ela iniciou em Campo Grande, sim, em 87. Ela foi mais de 20 anos. Mais de 20 anos na praia.
É, velho, 20 anos de servidão mental, né, velho?
Não vou dizer que é luta, que isso seria preguiça, entendeu? Mas foi com dificuldade. A gente foi tentando, nada do que a gente semeou foi pra frente. As bandas realmente não vingaram, por um motivo ou por outro. Tá, o mercado não era, o momento não era. Talvez se hoje algumas bandas se encaixassem melhor, né? Mas foi muito difícil. Mas foi divertido, tá? Foi muito divertido.
Ah, não, imagino que sim. Muita noite perdida.
Muita, muita. A idade, né? Você perde muitos anos. Depois vai pra frente, você consome. Mas foi legal. Se você conhece muita gente, legal.
Entendeu? Ah, não, sem dúvida. Acho que isso é o que fica, né, cara?
É o que fica.
As histórias, as amizades que a gente faz pelo caminho.
Você vai ver se tem pouco contato hoje. Onde é que tá? Ah, o cara casou. Ah, pô, tá, mas mudou. Teve cara que foi pro exterior. Teve outro que mudou, não sei, pro interior de São Paulo. Quer dizer, você não tem mais o contato. Você só fica sabendo quando encontra alguém. Mas fica aquele registro da época, né? O Santos Neves tentou fazer, né? No livro dele, fazer algum acompanhado. Quer dizer, aquele saudosismo, né? Mas...
É, mas teve muito de romantismo também no livro do Zé Roberto, Beto. Ele é escritor, né, cara? Tem que ter um pouco de romance também na história.
Eu acho que foi legal, né? Não foi ruim, mas também poderia ter sido bem melhor.
Não, acredito que sim.
Se tivesse sido mais coordenado, se as pessoas tivessem disponibilizado o tempo para se dedicar, eram poucos que faziam, realmente eram poucos que se...
E se enganjavam com a casa.
Naquilo ali. E realmente, o exemplo clássico, as bandas que do Death is Just the Beginning. Tá?
Perfeito. The
End, né? Tá. Quando saiu aquilo, cara, todo mundo achava que a dificuldade era lançar o LP. Nada, cara. Era lançar o LP, é questão de você arrumar dinheiro e fazer. O difícil é você vender os LPs. E o importante era isso, era. Mas não todo mundo queria ganhar, entendeu? As pessoas não sabiam vender.
E quantas cópias foram feitas desse LP, Beto? Ah, tem ideia? Mas
acho que lembro. Mil cópias do LP. Sim, era duplo, né? Que era pra ter sido um simples, mas aí começou a juntar tanta banda.
Tanta banda,
que virou duplo. Mas tudo que a gente fazia.
E nesse LP você já tinha porrada, zoom, tinha Dead Crush Fish, que era o Dead Fish.
Dead Fresh Fish.
Que era o projeto do inicial do Dead Fish ainda. Mas quem ia nesse, né? Fez parte? Eu não lembro.
Eu vou lembrar a banda do Batman, eu não me lembro. Até Batman tinha
uma banda. Até Batman tinha uma banda, né? O Mystery, que tá aí até hoje, o Mystery também tá nessa coletânea.
Tinha o Dorners também, HOD. Tinha uma banda de Brasília de thrash metal muito boa chamada, se eu não me engano, era Restless.
Restless. Eu acho que essa banda existe até hoje, cara.
Restless não é de Goiás, não, cara?
Rapaz, eu acho que é de Brasília. Enfim, é do centro-oeste do Brasil.
Do Brasil Central ali.
É, lá do Cerrado.
E vocês fizeram um show de lançamento desse vinil aqui na UFES.
Centro de Artes da UFES.
Um segurança muito bom, que era o Repolhão. Então, nós tentamos anular o Repolhão, botando ele de segurança, né? Até o ponto funcionando, daqui a pouco nada não dá. Ele entra no rock. Não é?
Pena que não tem uma filmagem desse show que eu tava nele aí. Rolou muito esbarrão de punk com headbanger, com metal. Rolou muitas emoções desse evento aí.
Era um barril de pobre.
É, rapaz. Prestes a explodir ali. Mas diz aí, então... Ô Beto, teve um vídeo que pediu o som do sarcófago aqui em homenagem a ele mesmo, em homenagem a você. Nightmare, a gente vai rolar um Nightmare daqui a pouco aqui. E como é? Aquele show do sarcófago que foi na boate Krypton aquela vez. Sim. Que quebraram tudo. Você tava envolvido na organização? Sim. Tava, né?
Sim, então... Não, o cara vai fazer, não. Fazer show de heavy metal. O pé direito era 1,80m, mesmo, mas isso não vai
dar. Não vai dar certo.
Mas isso não vai dar certo, não. Não, né? Quebraram tudo.
E dessa época, Beto, quais foram os melhores e o pior show que você viu nessa
aí momento? Complica.
Quer dizer, que não é a banda daqui, foi o Fugaz. Então,
Ficaram,
Deus, me impressionaram em todos os sentidos. O show foi maravilhoso, o comportamento dos caras, os caras acessíveis.
Totalmente humildes.
Se misturou no meio pra assistir show das bandas daqui. É o que estou reclamando das bandas aqui.
Não faz.
Ele escorou lá na pilastra e ficou assistindo show. Cara, que é isso? Espera isso. Uma dose de estrelismo, nada, rapaz. Tinha um cara chamado Henrique aqui, mexia com o skate, pegou e enfiaram no avião, foi lá pra aquela ilha lá, no meio das caieiras.
Você
vai ficar lá pra tomar cachaça, os caras foram, tomar cachaça. Dele, eu acho legal, sentir, você tem terra.
Ah, não, lógico.
Essas coisas são tão legal. Agora, show ruim, meu irmão. Quase todos. Nossa!
O pior, cara, deles, rapaz. Esse do sarcófago é um doce.
Ah, os de fora a produção era um pouquinho melhor, né, cara? Eles foram todos do mesmo nível, né, cara? Você esqueceu de falar do Carmelo.
Sim, do Carmelo. O Roland Ball, a gente tava lembrando aqui em off.
O problema era mais ali de aparelhos, né, cara? Porque como você tinha uma qualidade fraca, aí os caras tinham que ter peso, e não dava peso. Aí tinha um negócio.
Xoxo, né? A palmolescência.
Era assim, era o Pessotti. Não, o Pessotti que era o cara do som, né?
O Pessotti é mundial o som.
Rapaz, o Pessotti botava o som, e daí, porra, vai ficar bom. E era legal.
Então, sempre foi atencioso, né? Isso aí a gente pode reclamar dele.
Existe ainda, não sei.
Existe, cara. Nossa. O Pessotti ainda vive.
Pessotti. Não, só dou show se pagar primeiro.
Mas é complicado, né, velho?
É complicado.
Acredita que ele deixou de receber por vários shows. Por exemplo, aquele do Calvary Death, que deu, sei lá, 5 pessoas, 6 pessoas.
Não, com boa vontade, umas 30, eu era um dos 30 lá. E assisti esse show do Calvary
Death.
1995, final do ano. O show foi anunciado em apenas uma semana, com uma semana de antecedência no Nós do Grande Batman. Inclusive, falar pra gente entrevistar o Batman, só fazendo a pausa aqui. Batman dessa época, Batman, se alguém encontrar o Batman por aí na Batcaverna, chama o Batman pra cá, que a gente já entrevistou ele em 2006, ele veio com o filho dele, o Krishna, aqui no Território do Rock. fez uma bagunça com a gente, né? Então, com certeza, Batman é um cara que sempre será bem-vindo. Agora, difícil é achar o cara.
A gente tem que achar a lanterna pra jogar aí no espaço pra ver se a
gente é. Do Batman aparece. Open Mind Association.
Open Mind, é a carteirinha da Open Mind.
É. Another Noise Zine, Rua 7 de Setembro.
É, isso.
Memória tá boa.
Pois é, tô vendo, rapaz. Então, é melhor que
mudar pra mim.
É. Ô, Beto, e depois também da TACO, você teve, você fez um outro investimento também, foi na toca do disco, né?
É paralelo, né? A TACO estava meio que definhando, né? Aí a toca do disco veio e era um momento muito bom para aquele tipo de mercado. Aí a gente conseguiu ativar, manter a TACO viva durante bastante tempo, uma sobrevida boa para ela. Porém, o mercado avacalhou geral, né?
Geral,
né? Aí não teve como. A gente arrastou a TACO com bastante tempo ainda, cara, dando prejuízo. A gente não queria fechar. Teve um momento que não tinha como.
Mas hoje em dia você é sócio proprietário também da Via Rock, também trabalha com estamparia.
É, eu trabalho com
estamparia. O mercado hoje, então, você teve que se adequar ao mercado, né, Beto? Apesar que você já fazia isso também.
Mas...
fez camisa para várias bandas do Espírito Santo. Hoje você só se adequou e abriu a Via Rock, que começou também com esse lance de vestimenta, indumentária, acessórios, bolsas. Mas você tá retornando com o lance de CD e tal. E tava até pensando em vinil, né?
Mas o fato é que realmente hoje a gente sente dentro do mercado que o rock virou meio que modinha, entendeu?
Não, a gente vê até MC Anitta com a camisa do Ramones hoje em dia.
O Slipknot vendia, porque era radical. Quando eles vieram no Brasil, cara, virou
uma nojeira.
Entendeu? Cara, Nirvana, Nevermind, Nirvana, aquele smile do Nirvana, cara, aquilo vende que é... A Rolling Stones, o cara já fez comentário. Ó, a Rolling Stones é o seguinte, não precisa botar o nome não, é só botar a língua aqui. Reflete o quê? Que é modinha, entendeu? É a onda. A Red Hot, cara, ó, o símbolo do Red Hot tá vendendo até hoje, cara. Por favor, não tem sentido, mas é o fato. Então, o mercado para isso abriu bem, ficou muito bom para isso. Agora, eu não sei, cara, eu não sei se isso é bom pro futuro. É igual você falar de cinema, né, cara? O pessoal hoje faz remake aí, faz de história de quadrinho, tudo que tá bom, mas isso demonstra também que falta criatividade para o novo para mostrar pro pessoal.
Ah, não, sem dúvida.
A Via Rock, ela tem um objetivo, tá? A loja não existe apenas para vender, ganhar dinheiro, vamos colocar dessa forma. A gente tem um projeto, se a loja vier, a vingar de fato, a gente tá querendo fazer começar shows em Vitória, fazer shows pequenos, tá? Começar de uma forma bem pequena, mas a gente tá tendo contatos e com um futuro que eu espero que seja breve, a gente traga umas bandas para Vitória, para começar a Via Rock entrar nessa área.
Pô, bacana, né? Você viu?
Projeto
ótimo.
Maluco, né? Como teve na década de 80, de 90. Era um monstrinho, tinha outro Segovia, rapaz que foi embora, que trazia Segovia, trazia as bandas, né? Pode se criar uma estrutura de novo, começar. Não
sem dúvida que sim. Conte com o território do rock e a nós também.
Todo mundo está sendo expulso da área para da explosão imobiliária. Entre amigos foi isso, cara.
Sim.
Então a gente vai achar um jeito, cara. A gente vai descobrir esse caminho. Não sei quanto tempo vai levar, mas a minha ideia é essa. A nossa ideia lá da loja é essa.
Hoje em dia tá tudo muito, muito, muito fácil também, né, em certos aspectos, né? Eu lembro que tudo começou na minha vida foi principalmente por causa de um programa chamado Ex, que eu já falei aqui também, falo novamente. Inner Self do Sepultura, num sábado à tarde, né? Caiu aquela música lá, eu mexendo no dial do carro do meu pai na época, e aí viciei no programa, depois o programa do Batman e por aí vai. E naquela época era um tal de ler uma revista chamada Rock Brigade, que... Pra quem leu, pra quem viveu essa época, é uma revista que tá, com certeza tá guardada no coração durante a eternidade aí. Era um tal de Headbanger Voice, que você também dava altas gargalhadas. Não havia internet, né? A coisa não era tão fugaz assim. E você esperava a carta chegar, trocava ideia, trocava material, trocava zine. Então, hoje em dia, essa questão da modinha aí realmente pega, né? Então, acho que o que falta muitas vezes é do mesmo jeito que nós que já temos uma certa consciência, a gente valoriza quem veio antes da gente nesse universo do rock e do metal. O que falta às vezes eu acho que até na verdade é um reflexo da própria sociedade. Como diz um grande amigo meu, antigamente, quando eu era adolescente, o mertiolate ardia. Agora já não arde mais. E basta falar isso, que isso é um reflexo da sociedade. Por aí vai, né? Por exemplo, você tem lá em São Paulo o programa Backstage do Vitão Bonesso, da Velha Guarda. Esse é um cara pra quem eu tiro o chapéu. Tá naquele meio, conhece do assunto, tá em contato. E às vezes você vê aí gente que mal tem meia década curtindo o som com uma postura que deixa a desejar. Mas a gente entende por quê. Eu já fui um pouco mais jovem e às vezes falta uma palavra chamada maturidade, né? Falta um pouco de cicatrizes aí da vida para poder baixar a bola. E a vida ensina, né? Então não adianta fazer pose e contar marra que a vida vai te ensinar, de um jeito ou de outro. Isso não é teoria. Então, eu acho que é importante a gente continuar nessa nossa caminhada aí, a gente faz porque gosta de fazer, que ninguém fica 10 anos, por exemplo, fazendo um programa de rádio, só que na universitária, né?
Só dois malucos pra fazer
enfim, uma parada dessa. Sair de casa todo sábado, né? Encarar o trânsito, por aí vai, né? Faz parte do processo, mas às vezes a gente vê as pessoas reclamando aí, que tem um show da banda tal, eu acho um absurdo.
Eu tenho que pegar dois ônibus pra ir.
Pra ir pra se divertir, né? A gente faz isso aqui o ano inteiro, enfim. Para de mimimi.
Sem dúvida.
Bom, na verdade, você tem que fazer... Essa é uma filosofia minha, mas você tem que fazer o que você...
Que dá tesão, né?
Eu não vou citar o nome, que é meu amigo, mas não vou cortar meu cabelo. Eu não vou sair, eu não vou porque eu vou viver no rock and roll. Mas não consegue, entendeu? É difícil.
Ah, não, sem dúvida.
Você vai pegar o sujeito que... Você casa, arruma filho, você vai fazer o quê, cara? Você tem as responsabilidades que a nossa sociedade te empurra para isso.
Sem dúvida.
Então, se você for procurar um meio de vida alternativo, aí você fica meio... É complicado, cara. Você tem que abdicar de um monte de coisa que parece que você tem que consumir, você tem que comprar isso, tem que comprar... Uhum. Então, você tem que entrar naquela máquina ali. Quando você foge disso, entendeu? Você é um... Sei lá, o alijado. Mas eu acho que eu fiz minhas opções, entendeu? Tô levando, gosto, ouço minha música, faço tudo certo, tô fazendo o que eu gosto, continuo fazendo, embora a Tartus tenha ficado no caminho, continuo no meio, continuo tendo contato com as pessoas que eu acho que são legais para você ter contato. E acabou, cara, tem que ser desse jeito. A busca da felicidade,
maturado. Mas então, antes da gente rolar o som do sarcófago que Nightmare foi pedido pelo nosso ouvinte aqui de São Pedro, vamos mandar uma alô pra uma turma que tá aqui sintonizando no território do rock, né? Alexander, Fabrício Drummond, Lucas Bacelar, Fernanda Freitas, Patrícia Melo, Luana Luz e toda uma galera que tá sintonizando no território do rock, também ouvindo pelo www.universitariofm.ufs.br. Pessoal que tá todos os sábados aí sintonizado no território do rock, hoje com convidado especial. Então, pra relembrar o show do sarcófago na Cripto em 92, ou foi 92 ou 91, nessa faixa aí, né? Ah, que quebraram muita coisa, quebraram tudo, pra não dizer outra coisa.
Literalmente.
Vamos de sarcófago com Nightmare. Aí, homenagem ao Beto também, por que não?
We'll be right back. próximo sábado, dia 24, o Songorocossongo, um dos blocos de carnaval mais criativos do Brasil, se apresenta no Recreio dos Olhos, ao lado da Regional da Nair. Regional da Nair convida Songorocossongo, sábado, dia 24, às 2 da tarde, no Recreio dos Olhos. Ingresso com preço promocional antecipado à venda no Café Bambu, Praia do Canto, Bar Bimbo, Centro e Cafa Cafeteria em Jardim da Penha. Regional da Nair convida Songorocossongo, sábado, dia 24, às 2 da tarde, no Recreio dos Olhos, em Taboazeiro, Vitória. Apoio Rádio Universitária 104.7.
Pra você, rock é uma balada com seus amigos? Pra gente não. Aqui rock é rock mesmo.
Território do rock.
Oh,
19 horas, 6 minutos na 104.7. Você está ouvindo o Território do Rock. Todos os sábados aqui comigo, André Daia, Cacafé, Leone Coutinho, de 18 às 20 horas. Na sua, na nossa Universitária FM 104.7. A gente acabou de ouvir então Rainbow com Long Live, Rock and Roll. Antes também rolou Sarcófago com Nightmare, pedido pelo ouvinte aí da região de São Pedro, cujo nome eu esqueci de anotar. Mas enfim, faz parte, irmão. Eu tô ouvindo metal há 22 anos, isso traz algum tipo de consequência pra mente, pro cérebro, enfim. Um abraço também pra João lá na Serra, equipe de Motorhead. Se der tempo, a gente rola, hein, ô João. Um abraço aí. Quiser mais camisa, é só avisar. Ederson também, que ligou e pediu som. Daniel, Bert, toda essa galera que tá sempre ligada no Território do Rock.
Mandou um abraço também lá pra Campos de Goitacazes, o Anderson Morfes aí. O cara que teve no evento sábado passado, deixou a demo da banda dele, Mortiférica. E também é integrante do Harmony Hate, né? O cara que tá ligadaço lá em Campos de Goitacazes. Além do Rodrigo De Stefani também, que mandou um abraço aqui pro Beto. Falou que foi grande consumidor da Tarcos, ajudou muito no leitinho das crianças.
Cresceram,
né? Aí já tá com o neto, já, né, velho?
Já, mas vamos ler
assim. Tempo vai passando, né? Mas o... Antes da gente continuar com essa, Humberto, vamos lembrar da nossa promoção aí, né? Valendo só a biografia do Black Sabbath, Sabbath Bloody Sabbath, lançado também na versão nacional. 505 páginas, como é que você pode concorrer? Desde que você não viaje. O negócio é o seguinte: você já comprou a camisa do Território do Rock? Seja você mulher, homem ou coluna do meio, não importa. Assexuado. O importante é você comprar a camisa do Território do Rock. A sua opção sexual é problema seu. Quero que você ouça o Território do Rock. Enfim, comprou a camisa, tira uma foto, manda para territoriodorock@gmail.com até o meio-dia do dia 30 de agosto e responda a pergunta: qual o seu álbum favorito do Black Sabbath? Uma pessoa será sorteada e vai ganhar essa biografia para já, quem sabe aí, conhecer muitos detalhes da história dessa banda singular, dessa banda única, e se preparar também pro rock lá na Praça Apoteose, o evento imperdível, abertura do Megadeth, dia 13 de outubro. Estaremos lá conferindo. Pelo que eu vi no site da Time for Fun, começando às 18 horas, está programado abertura do Megadeth, depois o Black Sabbath. Então, se você já garantiu seu ingresso, não garantiu a excursão, lembre-se que o Território do Rock está fazendo a excursão aí. Valor R$260, saindo daqui de Vitória, na Praça dos Namorados, por volta de 11 horas, meia-noite, do dia 12. Então você entra em contato com KK 95197676 ou 3399-7812 e também pelo e-mail territoriodorock@gmail.com, você pega maiores informações. E lembrando que, além de todo o Território do Rock, vai levar mais uma pessoa na faixa, que é o seguinte: curta lá a página do Território do Rock, compartilhe lá o banner da excursão em modo público e entre na promoção, que no dia 13 de setembro sortearemos uma pessoa para ir na faixa. Então você vai economizar uma boa grana, né? E investe.
Vai ver um show histórico, né?
E também, quem for com a gente vai ganhar também a camisa alusiva a esse show histórico aí do Black Sabbath.
Eu passo essa pergunta pro Beto. Beto, qual álbum do Black Sabbath você acha melhor, que você mais curte, que você mais ouviu na sua vida?
Rapaz, é fácil, porque foi o primeiro disco que eu
lembrei. É, o primeiro disco que
você lembrou. Sábado, Blood Sabbath.
Aquilo ali mudou sua vida.
Aquilo
e tortou
ali,
até hoje.
Eu ouvi até gastar, mas bom demais. Olha ali, começou com Black Sabbath, o Sábado de Sábado, que era difícil na época você achar esses LPs aqui em Vitória, né? Tirando o saudoso Golias, que quando chegava lá encontrava, ou não, é ali, meu irmão, é ali que eu me fiz, né? E realmente o Sábado de Sábado foi o disco que deu o pontapé inicial, né? Toda negritude.
Literalmente.
E quando foi, Beto, que você comprou esse disco?
Rapaz, em 74, que saiu esse disco? 74, sei lá, por aí, 73, 70, não, 74, foi 74, cara. Foi.
Você já tem um tempinho, então.
Você tem ideia, Beto, de quantos LPs você tem hoje?
Não. É fácil também, não. Os LPs eu meio que abandonei, né, cara? Você ficar cuidando dos LPs é meio difícil, mas eu tinha uns 8 mil, eu acho, 7, 8 mil LPs. E muita coisa boa, tá? Muita coisa representativa. Não,
muita coisa rara, autografada e tudo, mas eu meio que tá tudo guardado lá, encaixotado, não quero mexer muito tudo, não.
Vale ouro isso.
Precisar, né, de alguém pra mexer, opa, pra levar pra casa. Então, vale ouro, precisa de alguém pra mexer, pra levar pra casa, pra armazenar.
Ajuda, não tem muita coisa ainda, mas um dia eu vou mexer, eu quero o momento certo. Senão pode começar. Rapaz, quando você começa a mexer em LP, é o seguinte.
Dá vontade de ouvir tudo, rapaz, ao mesmo tempo.
Não, não precisa ouvir, não. Você começa a olhar, cara, você fica meia hora no LP. Daqui a pouco você começa a chorar, cara, em cima do LP. Porque aí é o túnel do tempo, tá? Você olha e vem tudo, volta tudo, cara. Volta no presente, aparece o passado. E é muito legal. Eu tenho muito disso que eu realmente lutei pra ter, na época que a gente não tinha grana. Que tinha... Ah, rapaz, a gente tem leilão pra comprar o Led Zeppelin 4, custava 17 cruzeiros. Eu entrei com 17 notas de um cruzeiro cada um pra comprar o raio do disco, cara. Fui pra casa e, rapaz, era um...
O disco quase furou na agulha, né?
Nossa, bicho, era um negócio... Rapaz, me impressionou ali. Nossa, a agulha tá nova. Era uma briga,
cara. É verdade, isso é verdade.
Uma briga desgraçada. A minha agulha é agulha Shure. Pô, não, minha não. Era bem vagabundinha. Philips. Aquelas duas caídas. Rapaz, era essa vida, rapaz. A gente vivia ali numa pindaíba desgraçada, rapaz. Hoje você entra na internet, né? Até covardia.
Com dois,
né,
cliques, cara, você faz tudo, né?
Tudo, né, meu? Então, mas na época era difícil. Era, não tem como discutir isso, não. Não era só quem tinha grana, tá? Era difícil de encontrar. Eu só vou citar o caso do Ozzy, Speak of Devil. Rapaz, pra eu conseguir comprar, eu tinha disso, eu já tava trabalhando. Pra eu conseguir comprar esse disco em Vitória, eu tive quase pedir um Golias, pelo amor de Deus, rapaz, traz esse disco que eu quero ouvir. Não conseguia, rapaz. Fiscal Grafite, a mesma coisa, cara. Você não conseguia comprar.
Não, o Fiscal Grafite é difícil você achar ele até hoje.
Não, mas imagina. Era uma dificuldade pra você conseguir comprar. Aí eu queria saber do rock nacional. Bicho da Seda, uma banda gaúcha.
Sim, sim.
É, tá. Rapaz, eu pra conseguir, cara, eu tive que quase apelar pra Pistolão pra conseguir comprar, porque não achava os discos. Vitória era muito pequenininho o mercado. Era bom não, ir pro Rio, né, cara? Você ia pro Rio e aí fazia festa no Rio.
BH também, legal. Muita gente saía daqui pra comprar disco em BH. Não,
eu tive problema até com a fiscalização aqui de Vitória, rapaz. Fui pra BH, fiquei uma semana comprando disco. Fui pro Rio, comprei uma semana. Dali eu viajei pra outro lugar e despachei por avião. Mandei entregar em casa, chegou no aeroporto, o fiscal bateu e falou que não, tá errado. Quando abriu lá, era tudo usado, me acharam que eu era doido. Tinha 140 discos, cara. O cara, ué, você é doido, tudo usado. Meu irmão teve que explicar pro cara. Eu ia pro Rio mesmo, mas lá você encontrava. Agora aqui em Vitória, sebo aqui em Vitória, onde? Não existia isso, cara.
Não existia nessa época. É assim, Beto, voltando à época das suas lojas e tal... Às vezes chegava lá a mãe, a tia de alguém que queria presentear e praticamente inventava um novo mid banda, né, velho? O nego chegava lá e falava um nome totalmente complicado. O cara que trabalha na loja, trabalha ainda na loja de discos, tem que ser um cara muito sagaz pra decifrar o nome dessas
isso
bandas aí,
né, cara? Nem é ainda. É quando o cara vem e quer cantar a música. A música tá na cabeça dele, mas não sai nada. Né,
e sai o
e a camisa tá tocando lá na cabeça dele, tá 100% dentro da cabeça. Cara, quer ver? Não sei não. Rapaz, isso era o tempo todo, cara, o tempo todo. Mas quem era... foi legal, né, cara? Agora, realmente, o negócio do rock era meio perigoso, principalmente camiseta. Teve caso até do Danzig, eu tinha uma camisa do Danzig, que era o Glenn Danzig, né, com a cabeça chifre, né, numa cruz, né? Aí um pai liberal chegou lá com o filho no sábado, comprou, aí fui pra casa, né, tá? Não, meu filho pode usar, não sei, chegou na segunda-feira, ele não olhou bem, não, eu acho,
a arte
não olhou direito, mas chegou na segunda-feira... De manhã, primeiro que chegou na loja, era ele, não, eu vou trocar as camisetas, porque meu filho não pode usar as camisetas. rapaz, mas isso era tal da hipocrisia, né, cara?
Que não, justamente. O que mudou de segunda-feira pro sábado?
Mas aconteceu muito. Aí tem umas histórias legais, né, que eu lembrei de uma história hoje vindo pra cá, falei, cara, deixa eu ver que legal. Tinha um cara que eu não me lembro o nome do cara, não tem jeito. O cara é o perfeito Mauricinho, cara. Intergal, camisa de botão, sapato, mas é um fã do Iron Maiden, doente, cara. E o Iron Maiden nessas vindas ao Brasil, que tava no hotel lá na zona sul do Rio, muito bem, né? E lá de fora aqui 1 milhão de
Made in Maníacos. Ah,
meu, tudo de preto, né? E ele lá, né? Entrou no hotel, como se fosse um cliente. Foi lá na piscina, abraçou os caras, tirou foto, até que veio o segurança e botou ele pra fora. Ah, agora pode botar, não tem problema, né?
Pô, mas aí...
Ele levou as fotos lá pra
já mim. Escorreu falei, pela perna mesmo.
Já conseguiu, né, cara? Mas são as histórias do rock and roll, cara. Você olha pro cara assim, cabelo de lado, cara, tudo certinho, cara. Aí conseguiu as fotos, né? E aquele monte de preto lá, conseguiu o quê? Nada, nada. Já lá de fora, né? Mas tem muita historinha aí de rock and roll por aí, cara.
Lembra de mais alguma, Beto?
Nossa. Rapaz, não, tá acontecendo agora uma coisa engraçada na Via Rock, né, cara? Meu filho que fica lá, né, isso aí aparece gente lá e olha pra ele e fala assim, mas vem cá, você não é filho do Beto? Pô, rapaz, cadê? Aí ele já tá instruído a pegar o celular e ligar pra mim. Né? Rapaz, eu vejo gente que nasceu ali na tarde, né?
Sim, 15, sim.
15, 14 anos, que agora já é casado, tá com filho, tá careca, tá gordo, tá... Então o cara vai...
Eu tô quase isso aí, só não tô casado.
Vai você chegar lá.
Bom, assim espero. O pé de chinelo torto por aí. Aí.
Você fica ali uns 5, 10 minutos conversando com o cara, diz... Saudade, né, cara? Porra. Porque a tarde era engraçada, cara. No sábado ela tinha cheiro de cerveja e de cigarro, né, cara? Boteco feito braio, a gente bebia, rapaz. E vinha todo mundo lá pra dentro, com cerveja e com cigarro, cara. E era legal por isso, né? Tinha essas sim. vantagens, né? E hoje você não tem um lugar pra isso. Eu já descobri, tem um amigo meu que fala que no Rio tem um lugar lá, de um cara lá, que. Ó, aí tá querendo te conhecer, porque é assim, todo final de tarde os caras. Já tem uma geladeira lá que só toma lá a cerveja deles lá, não pode falar não, mas tá lá. O cara é toda é bater papo sobre música dentro da loja do sujeito, entendeu? E aí fica aquele cheiro de cerveja e cigarro, que é legal, tem tudo a ver com rock.
Eu acho que também, tem tudo a ver com rock.
Aproveitar que mandar um alô pro Ricardo Chagas, que mandou um abraço pro Beto aqui, falou aqui, ó, boas lembranças da Tarcos e da Dark Cover,
sim,
e do Rock Capixaba dos anos 90, um abraço, valeu Ricardo Chagas aí, deixou um recado aqui na página do Território do Rock no Facebook, também um abraço pra Rayane Ferreira, Jéssica Brau, essa galera toda aí ouvindo a entrevista hoje com o Beto, que tá dando repercussão, hein?
Rapaz, Dark Cover, quem lançou foi o Força Terry,
Força
né?
Terry, perfeito.
E hoje eu ando com o Écio, que foi o fundador do Força Terry, cara, ele tá... Estamos
trazendo
camiseta, cara.
É, não, ele voltou com o varal dele, voltou, né? Com o esquema dele.
Toda semana a gente vê, vai tomar café.
Écio Lipaus.
Écio Lipaus, cara. Aí,
perfeitamente.
Ó. Vamos de som então? Vamos ouvir um Deep Purple atualizado? Hell to Pay aqui no Território do Rock pra gente continuar nosso bate-papo aqui com o Beto. Se você quiser, você liga 3335-793 pra fazer alguma pergunta. Eu tô pela página do Território do Rock no Facebook. E nós transmitiremos aqui o nosso entrevistado de hoje. Então, aumente o volume do seu rádio aí, se o volume estiver baixo até agora, você tá marcando bobeira. Grita aí, vizinho! De porpa pra você, Hell to Pay, vamos que vamos aqui no Território do Rock.
Jack.
Vitória é um novo espaço dedicado aos amantes do rock e do heavy metal.
Viva Rock! Viva Rock!
Camisetas masculinas e femininas, bolsas, canecas, almofadas e acessórios. Também trabalhamos com produtos personalizados. Faça sua encomenda.
Via Rock, vestindo você de atitude.
Jardim da Penha, Rua Darcy Grijó, número 50, loja 6, ao lado do posto da Rua da Lama.
Viva Rock!
Telefone 3019-298. Conheça nossos produtos. Visite nossa página no Facebook, Via Rock, vestindo você de atitude.
Entrevistas, colunistas, análises de especialistas e muito mais você só encontra no Revista Universitária. Um jornal totalmente dedicado às atividades artísticas e culturais do Espírito Santo, do Brasil e do mundo. Trazendo para você as melhores produções da área. De segunda a sexta, a partir das 18h. Rádio Universitária 104.7. Apoio Superintendência de Cultura e Comunicação da UFES.
Território do Rock.
Horas 30 minutos na 104.7. Você conferiu então o Gangrena Gasosa com a música Exu Nós Terro, não é isso?
Positivo.
o Gangrena Gasosa, que vai estar no dia 7 de setembro lá no bar pós-graduação em Vila Velha, ao lado das bandas Merda 00, Orgia Nuclear, Wolf Shade, além de Capiroto e The Shadows. O primeiro lote custa R$20 e o segundo lote R$30, meu velho. Os ingressos estão sendo vendidos na Sata Informática, na Glória, em Soteco, no Leandro. Também no Rama Rama Tatu, na Praia da Costa. Além da Via Rock, aqui em Jardim da Penha. Então corre pra lá, meu velho, se adianta. Telefone de contato 9609-4068 ou 9519-7676. Os ingressos também estão nas lojas dos promotores, na mão dos promotores de venda aí, então... Você pode procurar no Facebook a página do evento. Tem uma galera já que compartilhou o cartaz, confirmou presença. E tem a galera também postando vários vídeos da banda. Então, todo mundo preparado pro despacho no dia 7 de setembro, porque o contrato foi assinado com despacho,
velho. É isso aí.
No contrato tem lá, sem despacho, com despacho. A gente já assinou com despacho. Você vai lá tomar um banho de pingo, banho de pipoca, uma farinha no cabelo, pra ficar galinha bonito. Preta. A galinha preta. A galinha vai ter de várias cores.
É. Né? É. Essa banda eu conheci por causa de uma reportagem no jornal O Globo, lá do Rio de Janeiro. Você tinha colando uma chamada Fanzine no Caderno 2. E um belo dia eu tava lendo a reportagem sobre o Garage, lá no Rio de Janeiro. E ele estava falando de uma banda de death metal e também de uma certa tal de Gangrena Gasosa. Aí em 95 eu estive na Galeria do Rock pela primeira vez, comprei o CD dos caras e agora...
Welcome to Terreiro.
Isso, aquela capa vermelha, né? Então
o
Gangrena Gasosa.
O segundo é Smells Like a Teen Spirit. E o terceiro eu acho que é Se Deus é 10, Satanás é 666.
É, então Gangrena Gasosa dia 7 de setembro em Vila Velha aí.
Lembrando que vai ser o lançamento do DVD dos caras, o DVD Desagradável, com a direção de Fernando Rick, da Black Vomit, que fez o DVD do Rato de Porão, né, o Guy Dable, além de vários filmes B, como Feto Morto, Rubão Canibal e várias. E o cara também vai estar no evento, além da exibição desse DVD, vai ter exibição de vários filmes B. Então é um evento totalmente diferenciado, galera. Prestigie, compartilhe e compareça no dia 7 de setembro, a partir das 19 horas, lá no pós-graduação em Vila Velha, para ver Gangrena Gasosa, Merda, Zero Zero, Wolf Shade, Orgia Nuclear e Capiroto in the Shadows.
Eu queria fazer uma observação aqui, que é, vai ser dia 7 de setembro, né? Bala de Borracha Festival, né?
É justamente isso, meu velho.
E é bom o pessoal ir preparado, porque há um tempo atrás o Gangrena fez a abertura do show do Cannibal Corpse. Perfeito. Lá no Rio, e deu bala
circo voador.
Deu bala dentro do circo voador, então quem for, vai preparado.
Realmente falaram que virou a praça de guerra, né? A Lapa lá. Mas não vai ser assim, né, galera? É. Pode ir tranquilo.
Pode
o despacho
tranquilo.
Vai mandar todos os Exu embora. Pode ficar tranquilo.
Os guardiões do Gangrena estarão por lá.
É, não, vai estar tá todo mundo em cima do palco. O Mulu, Pomba Gira.
Tranca-rua. Mas tá enfim.
Todo mundo com suas edumentárias.
Promoções do Terreiro do Rock rolando, você confere na nossa página no Facebook, lá sorteio de uma vaga para nossa excursão lá pro show do Black Sabbath, sorteio da biografia. Aproveitar aí, né, que nós temos, são 19h36, não foi fácil trazer o homem aí, inclusive o Jonathan Gordorotti tá ouvindo o Terreiro do Rock aí, começou a ouvir entrevista, o Gordorotti tá rolando ainda. Se você quiser fazer alguma pergunta, manda pelo Facebook, a gente reproduz pro Beto aqui. Beto, e aí? É possível viver de rock no Espírito Santo?
É possível viver de rock no Espírito Santo? Essa pergunta é meio complicada, mas vamos lá, Beto. Você chegou até aqui, né?
Viver bem, não, né, cara? Quem viva de rock, viva bem.
Mas vive feliz, Beto?
Essa é a grande diferença, o diferencial, né? O que que você quer, né? O que que você precisa, viu? Você precisa de um carro bonitão, então não vai conseguir com rock, não, vai ser difícil. Agora, se você quiser fazer amizade, eu acho que dá pra fazer legal, tá? Dá pra você conhecer gente legal, interessante, vai ser. Dá pra ser. Agora, não pense em ganhar dinheiro, não, que dinheiro tem que ser uma consequência, se tiver o plano B, não pode.
Com isso, certeza. Não. Eu sei muito bem disso, meu ganha-pão,
por exemplo. Vocês não estão aí dos 10 anos já,
é sala de aula, é sala de aula. Né? Meu ganha-pão é sala de aula. Mas eu só fiz essa pergunta de maneira assim, foi proposital, porque eu lembrei de um vídeo que você participou no documentário, né?
Ai, ai, ai.
É, deixa quieto, né? Mas é só porque... acho que o nome do vídeo poderia ser outro, mas deixa pra lá. Vamos ficar dando propaganda.
Não, também, mas é justamente essa alusão do vídeo, né, cara? Viver de rock como? De quem? Pra quê?
Não, eu
como?
Sei, mas é o negócio é o seguinte, já que você prolongou um pouco o assunto, acho que seria mais próximo da realidade se fosse, por exemplo, é possível viver de punk rock no Espírito Santo?
Ah,
né? A essência do
bem.
Vídeo. A essência
não,
do vídeo.
Justamente, pois justamente.
É só assistir.
A abordagem foi realmente limitada.
Mas enfim.
Eu concordo com você.
Eu acho que tem que perguntar o Mozini, né, cara?
É verdade.
Ele sempre foi um grande empreendedor, né, cara? Ele sempre batalhou muito, sempre carregou a banquinha dele nas costas, igual a tartaruga. Né, velho? E faz o lance dele, né, cara?
Você pode botar o cara como um dos lutadores aí, entendeu?
Ah, não, sem dúvida. Não, sem dúvida.
Agora, ganhar dinheiro, pergunta aí se ele ganhou dinheiro. Ele parte, é igual o Silvio Goffetti lá em São Paulo. Descobri que o Silvio tá lá com uma distribuição de CDs, de camisetas. Uhum.
O Silvio que era do Cosmos, tá, galera?
Então. E aí? Com Cosmos deu? Não deu, cara, não dá não. Você vai levando até um ponto, mas você tem que achar um jeito de capitalizar, de ganhar dinheiro com outra coisa. Sei lá, cara. Eu acho que o Mozini é o cara que conseguiu fazer isso, tá? Ficar no alternativo, fazendo o CDzinho, né? Produzindo tudo, e conseguiu passar.
A merchandise aqui, outra ali, uma turnê aqui, outra ali.
Agora, realmente, de viver de rock, também, o que é viver de rock, cara? Consigo nem imaginar.
Seria melhor sobreviver de rock, velho.
É, talvez seja sobreviver de rock. Não, tá bom. Só de sobreviver já tá bom, cara. Eu acho que vai ficar aí. Vai passar. Você não vai passar pela vida aí sem deixar alguma coisa, não.
Ah, não. Você com certeza, Beto. Deixou muitas coisas, velho.
Não, não é por isso, não.
é tipo assim, não, o cara tá quebrando pedra, pô, ele tem um serviço digno, tá lá quebrando pedra, mas ele vai passar a vida toda e vai falar o que depois, entendeu? Quebrei pedra a vida toda, né, cara? E não ganhou dinheiro, né? Pior é isso, né? Uhum. Então, pelo menos eu tô fazendo, a gente faz o que gosta e não tá ganhando dinheiro, não. A preocupação não é mais essa, não. A época de abraçar o mundo já passou, entendeu? Agora é só levar adiante, né? Até o
com certeza. Final.
Tem a pergunta aqui do Jonathan de Oliveira, mais conhecido como Gordorote, Vomit Noise. Ele pergunta aqui pro Beto, né? O seguinte, Beto, se você acredita que o mercado fonográfico, o que que o mercado fonográfico pode fazer para contornar a tão comentada morte dos formatos tradicionais? Uhum. CD, LP, cassete. Rapaz, e se a gratuidade cassete, da música é algo inevitável? Isso. Se tem alguma saída, alguma alternativa?
Cassete? Sim, ainda existem, Beto.
Meu Deus do céu, eu pensei que eu era doente, cara. Deixa... Não, ó, rapaz, não existe mais mercado fonográfico. Tanto que eu tive a notícia de que a EMI tá fechando, né, no Brasil?
A EMI
tá fechando. Mas não tem, a internet destruiu, entendeu? Não tem como você... O que o cara vai ganhar é em shows, né? Mas, cara... Tem dois lados. Tem um lado que você pode, de repente, você tem uma banda pequena, você consegue, de repente, entrar no mundo todo através da internet. E se você fizer a coisa
sim,
certa.
Sim, ajuda por um lado, mas atrapalha de outro.
Você antigamente podia ter uma puta banda, tá? Mas você não conseguia chegar. Não conseguia chegar de jeito nenhum. Um amigo meu explicou: não pensa você que, por exemplo, a Sony, os selos da Sony são todos separados do outro. Cada um tem sua liberdade e eles estão em guerra entre eles, entendeu? É uma guerra. A partir do momento que você quer entrar no mercado, por onde que você entra? Entendeu? Você tem que conhecer pessoas.
Sabe? O velho QI, né?
É, o QI. Aí, cara, hoje não. Hoje você pode produzir um disco dentro de casa e tentar. Não tem aquele coreano aí, que não sei, um cara que estourou aí, não foi pela internet, maluco aí, que Deus.
Isso rola.
Mas rola. Você tem uma possibilidade real, entendeu? De você produzir dentro de casa e estourar nível mundial, cara. Mas você tem que ter alguma coisa pra mostrar, né, cara? Sem agora, dúvida. Dependendo de mercado, cara, eu não acredito mais em mercado, não. Só pros top mesmo, entendeu?
Eu acho que uma declaração, alguns anos, do Leme, do Motorhead, foi bastante sóbria, foi bastante esclarecedora quanto a isso. Que, na época, a gravadora lançou um box do Motorhead com um preço absurdo. E ele foi à mídia pra falar pros fãs não comprarem.
Não comprarem,
porque coerente, ele declarou, né, o seguinte, que as gravadoras estão todas morrendo porque elas estão colhendo o que elas plantaram. Eu lembro, alguns anos atrás, que os discos estavam absurdos. Qualquer disquinho estava R$50, R$40. Hoje em dia, a maioria está R$30, né, nessa mesma faixa. Porque elas começaram a cobrar muito caro e a internet veio e acabou pegando aí.
O que aconteceu... Veja bem, na época aí que vocês falaram dessa entrevista, eu até falei, o que aconteceu? Na época, um CD representava 10% do salário mínimo no Brasil. Cara, pera aí, você vai comprar um CD que é 10%, é 3 dias de trabalho seu, cara? Isso não existe, entendeu? Eles estão pedindo pra morrer mesmo, entendeu? Eu sei se ele podia até na hora resolver ali as vendas dele, mas no futuro, como chegou, eles não iam aguentar, entendeu? E hoje não adianta baixar preço mais, porque não tem mais significado, o mercado não existe mais. Existe, assim, vamos lá, tem quantas lojas de CD em Vitória? Você tem a Leitura... Você tem a Saraiva.
Juntando tudo no da 15.
Não, loja de disco. Então vamos, loja de disco.
Fala. Especializada.
Você não, só tem do Matosquinha ali na Praia do Canto, cara, que é a. Ah, esqueci o nome.
Do Boulevard da Praia nós temos também.
Quem?
Em Rock.
Em Rock, sim, tem em Rock do Paulinho. Tá valendo.
Discovery.
Tá. Mas peraí, se você olhar aqui, Vitória cresceu quanto nos últimos 20 anos? E há 20 anos você tinha muito mais opções.
Com certeza.
Sem dúvida. Entendeu? Então deveria ser o inverso, você deveria ter muitas lojas. Não, é porque isso significa que o mercado acabou.
Hoje em dia, basicamente, quem compra material são colecionadores, né?
Você tem um mercado preguiçoso, que é pessoal que não vai para a internet, não vai nada. Você vê isso na Leitura, claramente eu frequento lá e vejo que o pessoal chega e compra. Não está fazendo isso, tem esse mercado ainda, tá? Agora, não é mais um mercado ativo como antes. Acabou. O mercado acabou mesmo. Como o mercado de DVD também acabou, né, cara? Porra.
Verdade.
Os caras estão tudo vendendo DVD na rua, cara. A qualidade é péssima e tudo, mas é baratinho, né, cara? E o brasileiro olha preço, né, cara? Não olha qualidade. Então vai embora. Então eu não sei se eu respondi a pergunta do...
Jonathan.
Não, acredito que não, sim.
Rapaz, eu considero, na minha opinião, que não existe mais mercado. Isso é uma questão de tempo.
Foi informado aqui pelo Rodrigo De Stefano que a Enrock também já não vende mais disco e só roupa hoje em dia.
Não vende mais disco?
Segundo um ouvinte nosso aqui, não.
Parou de vender CD?
Também.
Caraca, velho. Em algum tempo também tinha laser discos, que era grande pra caramba, fechou tudo.
Fechou tudo, quebrou.
Essa loja não é nem citar aqui, não, que certa vez eu cheguei numa das filiais dela, pediu um CD novo de uma banda que o cara fez uma cara, era só um tal de Iron Maiden. E o infeliz do vendedor na época, ele era tão, mas tão desconhecedor do assunto, que ele falou, isso existe? Eu falei, caramba, se eu estivesse falando uma banda underground, tudo bem, mas do Iron Maiden, isso faz o quê? 5, 6 anos, quando a laser existia, enfim.
Não, mas deixa era comum o pessoal da laser mandar pra Tarkus, tá? O cara chegava lá procurando qualquer coisa, não sabia da existência da Tarkus, mandava lá pra... Dava o telefone.
Ah, que era tipo duas quadras depois ali da
produção. Sim, ali eles abriam naquela esquina ali, sim. Mas ali quem trabalhou também foi um dos guitarristas porrada, o Alexandre, né? Trabalhou ali, mandava direto. Realmente, os caras trabalham com mainstream, né, cara? Vão ver o que vende.
Sem dúvida.
Né? Isso é perigoso, cara. Igual o cinema hoje. Cinema não tem jeito, porque é diversão, os caras vão lá. Mas cadê o cinema de cult, vamos dizer? Não existe, cara.
É cinema só de existe um cinema cult em Vitória, que é o dos Shopping Jardins aqui, que volta e meia passa alguns festivais.
O Metrópolis aqui.
O Metrópolis também. Né? É verdade.
Mas assim, se você achar alguma sessão com mais de 30...
pessoas. Ah, não, aí é 30 pessoas é festa no puteiro, filho.
É, mas isso volta aquele início, tá? É reflexo, tá? A nossa sociedade tá refletindo isso aí, cara. Não vai, não se discute mais nada. Vamos lá, antigamente fazia o quê? Vai, o antigamente do saudosismo. Mas você não tinha como descobrir se o disco era bom. Você tinha que arriscar o seu
com
dinheiro,
certeza.
Comprar, levar pra casa e ouvir, cara. Se você quisesse ter informação, porque você não tinha internet. As publicações eram muito poucas e nem citavam. Então, cara, as limitações eram muito grandes. Tamo aí, né? Hoje tá tudo fácil e ninguém procura, né, cara?
É verdade.
Como diz um palestrante que eu vi esse dia, um vídeo, uma palestra dele no YouTube, ele fala que o problema da sociedade atual é que cada vez mais a sociedade se torna a sociedade voyeur. Se preocupa demais um com a vida do outro. É muita aparência, é muita embalagem e pouca essência. Em todos os setores. Eu acho que acaba atingindo também no nosso universo aqui, de alguma maneira.
Vem cá, você vai concordar então que... Primeiro, eles banalizam tudo. Então,
perfeito.
Você hoje, a palavra não tem muito... Veja bem, vai lá. Antigamente você, para provar que um cara estava roubando, pode se discutir isso. Hoje eles filmam um cara roubando, mostra e o cara fala que não, sujeito. Entende?
É.
E vão banalizando tudo a um ponto que você fala assim, vê, não adianta mais imagem, não adianta mais o cara falar. Não, cara, tudo é discutível, entendeu? Tudo. Então, cara, não perde o sentido pra mim. Então, vamos lá, vai falar, não vamos falar de política, não, vamos embora. Pelo amor de Deus, não vamos baixar muito, não.
Vamos lá, Beto. Beto, você é um cara que acompanhou o heavy metal desde do início, né, meu velho? Algumas vezes que eu estive lá no seu ateliê e tal, pra gente pegar as camisas, eu te peguei ouvindo o Gorefest.
Sim.
Muita gente da sua idade que acompanhou não teve esse apanhado geral do death metal, do metal extremo, coisa que você tem. Por que algumas pessoas da sua época torceram o nariz pra alguns estilos e tal, ou não entenderam direito?
Engraçado, uma vez eu vi um cara falar que rock é uma música marcial.
Luta marcial.
É uma música marcial, é uma coisa marcial, que parece que você está marchando. Entendeu? E é verdade.
Ele é tem que concordar com você.
Tem que concordar. O que diferencia, até o rapaz me perguntou, você sabe o que eu vi no Gorefest? Qualidade, entende?
Sim, tem qualidade. Extremamente.
Porque você pega, a gente discutia muito Sepultura no início. Porque eles disseram que os três primeiros discos de Sepultura é duro de ouvir, cara. É muito ruim, cara, assim. Tudo bem, você vê que tá tudo concentrado ali, mas a produção é muito ruim.
Ah, não, a produção realmente deixa a desejar.
Não, mas é isso, eu falo isso. Veja bem, o cara fala, o cara é roqueiro. Não, eu gosto de ouvir música sertaneja, vamos lá. Então vamos falar de forró pé de serra. Por que o forró pé de serra é ruim? Porque as gravações são muito ruins, entendeu? Aí você pega um cara, uma vez chegou pra mim, ó, leva esse disco que eu falei, pô, Trio Forrosa. Eu falei, pô, mas isso é ruim, cara. Levei pra cá, eu falei, pô, isso é maravilhoso, cara. Quer dizer, eu tenho minha ótica, entendeu?
Sim, não, lógico. Porra.
Mas, cara, isso foi bem produzido, cara. Aí fui olhar lá, quem é que produziu? Paulo Rafael. Quem é Paulo Rafael? Guitarrista do Alceu Valença. Uhum. Opa, então tem alguma coisa aqui por trás, entendeu? Normalmente é isso. Quando o cara fala assim, ah, o Led Zeppelin, é... não é o Led Zeppelin, isso é o Peter Grant por trás, e era o Ed Kramer na engenharia, tá?
Sem dúvida.
Esse não é o cara, você tem que ter um tripé. Pra mim sempre foi assim, você tem que ter um cara por trás, que era o Peter Grant, tem que ter um engenheiro e tem que ter a banda. Pronto, você fez o tripé bem. Agora, tem bandas que eram boas, eu vejo isso, ainda mais com a internet hoje eu vejo, mas não tinha um produtor adequado. Eu já vi casos, igual o Badfinger, que o Straight Up, que é um disco, um puta disco, cara, saiu uma edição com 6 músicas da primeira gravação que eles fizeram, que você ouve assim, assim, pô, mas é ruim, cara, você nota que tá ruim. Mas é por quê?
Aquela
porque
coisa
bateu na mesa lá do
engenheiro de som.
Não, bateu na mesa lá do cara da gravadora e falou, não, devolve essa merda aqui, bota lá o... Chamou o cara lá para o engenheiro. Pronto, o disco virou outra coisa. E é isso que faz a diferença, entendeu? Se você deixar por conta das bandas, são raros. É Hendrix, cara, que o cara era... O cara era chato.
O Bensudo era bom pra caralho.
Ele ia pro estúdio e tinha que aguentar o cara. Agora, a maioria das bandas ficava na dependência dos engenheiros, como é até hoje, cara.
Sim,
hoje,
sem dúvida.
Os caras... Mini Vanille foi um exemplo extremo, não é, cara? Não era a banda, era o outro, cara, que usou os dois pra ser a expressão. Entendeu?
Sem dúvida, é Mini Vanille foi caótico, né?
Caótico, meu Deus. Não, mas nós temos um engenheiro, quer ver? Eu não sei se você conhece uma banda chamada Fastway.
Não, não conheço.
Cara, Fastway é o quê? É Led Zeppelin, cara. Por quê? É Ed Kramer, que é o engenheiro.
Ah, não, sim, entendeu? Sei que...
Tem até aquela música do Jubilula, sei lá.
Armação Ilimitada.
Armação Ilimitada. Cara, então, aquilo ali, você ouve, você parece que tá ouvindo o Roberto cantar. E quem é o guitarrista ali? É o guitarrista primeiro do Motorhead, o Ed Fastpark. Entendeu?
Eu sabia dessa
ele é um power trio que você faz assim... Pra frente, porque tá muito na cara, né, meu irmão?
É o típico banda montada. É, né? Devolvi um vídeo igual o time que comprou o jogador pelo vídeo, né?
Mas isso aí prova o quê? Que não é a banda, entendeu?
Uh-huh.
Era o engenheiro que fez, não, faz desse jeito, faz desse jeito. Por exemplo, Pink Floyd, quem era? Era o Alan Parsons, praticamente. Sim. Tanto que o Alan Parsons lançou os discos, aí você via o Pink Floyd. Mas é claro, o cara é engenheiro, pô. Então vai ter que ficar ali parecido, né, cara? Então isso tudo aí você tem que enxergar que, muito. Você vê que o Ed Kramer, ele vinha desde o Hendrix, cara. Eu vi uma reportagem numa Guitar Player, que ele defende, não abomina, mas ele dispensa o processo digital. O negócio dele é na base.
Analógico, a fita de rolo.
Você sabe por quê? A teoria dele é a minha. Cara, tem que ter erro, cara. Que faz parte, entendeu? Ele tem que ter um percentual de erro ali, porque senão... Fica muito certo, você vê que a gravação
fica mecânico digital, fica demais,
muito,
né?
Fica muito certinho, cara. Não pode ser certo. Rock and roll não nasceu pra ser certinho.
Tem que transgredir, concordo com você.
Ter, cara. Uma das recentes ondas aí do rock é o stoner, né? O stoner metal, o stoner rock, que é justamente essa guitarra suja, essa coisa mal gravada que tá fazendo sucesso danado.
Não teve aquele. Como é aquele guitarrista, né? Garotão aí que pega guitarra de plástico?
Jack White.
Jack White, né? Jack White. Você viu aquele vídeo dele com o The Edge
e o Jimmy Page?
Ele aparece o quê? Fazendo montando lá uma guitarrinha lá no meio do pasto, né, cara? Aí dá pra fazer, é só você querer. Não, mas o cara quer ter. Me lembro da minha época assim, pô, ele quer ter uma mesa com 24 canais. Você vai fazer o quê com esse monte de canal, cara? Depois, pô.
Se não souber utilizar um, né, cara? Sargento Pepper, se eu não me engano, são 8 ou 6 canais.
O primeiro disco do Vitor era em 4 canais, cara.
4 canais.
4 canais, pelo amor de Deus.
Sargento Pepper com orquestra e tal.
Cara, por favor, sujeito. 6 ou 8 canais. Vai ouvir lá a Hard Day's Night, que disco maravilhoso, cara. Então, como é que vocês... De onde vocês arrancaram isso? Qual foi a mágica?
Eu acho que essa era a magia dos Beatles.
Essa é a história, cara.
Sem dúvida.
Agora você enfia aí, tá, mesa de 24, 36 anos. Sai o quê? Sai aquela coisa sem graça, sem nexo, sem fundamento.
Sem comprimida, né?
É. E aí, latada. E isso é que mata. Eu sempre boto assim. Quando o cara vem falar de música, eu falo, qual foi o último grande... Eu vou lançar aqui. Qual foi o último grande disco lançado no rock? Vamos lá, é fácil.
O último
vai
grande
andando pra trás, vai.
Caralho,
Foi Nirvana, cara.
É, Nirvana Nevermind. O último disco revolucionário do rock foi o Nevermind.
Nós não tivemos motivo nenhum. Foi quando isso, cara?
Em 92, 94.
Antes ainda, antes.
Foi 91.
91, né?
Então, nós estamos com mais de 20 anos.
94 foi quando morreu.
Não aconteceu nada nesses 20 anos para gerar um, entende? É reflexo, pô. Não saiu nada nesses 20 anos. Nós tivemos um monte de motivo aí, cara. Eu não sei o que está acontecendo, que não é reflexo, cara. Não sai. Olha lá.
Beto, a gente tá chegando aí no, nos finalmente do nosso bate-papo, né?
O programa voou, filho.
É, quando, quando o papo é bom e o convidado é ilustre, é assim mesmo.
Ah, justamente, assim, velho.
O Gordon Arati mandou aqui mais um alô pro Beto, falou o seguinte: Beto é um verdadeiro dinossauro do rock, sobrevivente aqui do rock capixaba. Tá aí na escuta, valeu aí. Abraço. É a lenda. É. Né? Agora, acho que Beto não tem esse negócio de Beto. É, não tem esse, ateliê pra Vitor Valentim. Beto não tem ateliê, não, rapaz. Beto tem um galpão de produção barra pesada só, pra, ateliê, só pros reais. Né? Negócio de ateliê parece Vitor Valentim, rapaz. Mas, ateliê, Beto, ai, considerações finais, eu queria fazer uma pergunta pra você também.
Mas é o ateliê teve o Guarifest.
É, verdade. Tudo,
equilibrar a coisa.
Se você fosse... Se,
ô, Beto. Eu cheguei lá, tava rolando falso, velho. Olha, que lindo.
Se o Beto...
O falso, o disco falso do Guarifest.
Falso, é isso mesmo, é isso mesmo.
Beto, se você pudesse recomendar aí dois, três álbuns aí pra um moleque novo de 12, 13 anos aí, qual que você recomendaria?
Caraca, velho, isso é difícil, hein, bicho?
Mas, pô, o cara tá lá perdidão, tá só comprando camisa na Via Rock e não comprou nada de álbum ainda. Baixou lá 200 mil álbuns e não ouviu nenhum, não ouviu nem 1%.
Fala... Ó, pra quem gosta de guitarra e não conhece, eu recomendo, até tava discutindo aqui, é o Truth, do Jeff Beck, desde 68. Isso aí é seminal, pra quem quer entender de guitarra, quem quer entender, isso aquilo ali é pra mim.
Ah,
eu ouço aquele disco como se fosse a primeira vez, cara. O disco é maravilhoso. Tem participação de Joe Paul Jones, até Jimmy Page está lá, Ron Wood tá tocando baixo, é um negócio maravilhoso. Esse disco pra mim eu indico direto e reto. Isso é o Jeff Beck. Cara, você vai indicar o quê, cara? Vai falar de Led Zeppelin.
Só pra ilustrar o final do programa, Beto. Só pra ilustrar.
Banda cover do mundo, né?
Fica à vontade.
Banda cover do mundo. Banda cover do mundo, né? Ai, fui enganado, né? Ai, meu Deus.
Por quantos anos,
quantos anos eu fui enganado? Mas, cara, eu gosto muito. Aí eu tenho visto até um vídeo do MC5, cara.
Adoro MC5. MC5,
bicho, olha. Aquele guitarrista, cara. É o que tal dizer é panfletagem, né? Mas tem aquele Ramblin' Rose.
Sim, sim.
Uma apresentação deles. Eu recomendo. Você vai lá no YouTube, bota MC5, bota Ramblin' Rose na Universidade de Detroit. Cara, aquilo ali pra mim, você fala assim, bicho, ó, eu quero montar uma banda, entendeu? Vem aquilo ali, você fala assim, eu quero montar uma banda, bicho. E aquilo ali, eu nunca vi. E não é aquele.
Era
não
muita é vocalista, energia,
não.
Né, cara?
É muita energia. Estado cru, entendeu?
Totalmente.
Cara,
MC5 você faz, é cru.
É aquilo ali. Então eu recomendo a MC5 pra você ficar meio revoltado.
Beleza.
E o Black Sabbath pra morrer ali nos três.
Aí tá vendo? O Black Sabbath.
Tem que ter, né?
O Black Sabbath, meu Deus. Eu sei lá, cara. O Black Sabbath eu sempre fui muito. Eu via muito o Sábado de Sábado. Não. Killing Yourself, cara. Aquilo ali eu via até rachar. Eu gostava muito do Black Sabbath, do Rare Hipper, cara. De
fantástica banda.
Isso aí é, são, vou falar, são dinossauros para dinossauros. Dinossauros antigos para dinossauros atuais, né, cara? Mas, cara, eu acho que todo mundo tá cansado de ouvir isso, não é, cara?
Eu será tô, que, não.
Tá, não? Rapaz,
eu acho que não deveria se cansar.
Sabe o que aconteceu? Eu baixei um disco do Deep Purple. Não, não era Deep Purple. Era um pessoal do jazz tocando música do Deep Purple em jazz, cara. Você fica até assim, como é que música é essa mesmo? O jazz permite tanta.
É, não, variação demais.
Rapaz, mas você vê como é que chega ao ponto, né, cara? Deep Purple é um disco de jazz, cara, de música de Deep Purple.
Embora o Deep Purple tenha bastante influência de jazz e música clássica. Mas o andamento desse, eu já ouvi isso já também. Vi. O andamento é totalmente diferente. Fala,
cara,
que isso? Ai, é muito improviso.
Mas, improviso demais, cara.
É uma loucura. É embriaguez de sucesso.
Black Sabbath, deixa eu falar Black Sabbath. Ah, cara, Black Sabbath, isso pra mim, cara, não tá pra lá de pisado, entendeu? Não dá. eu fico procurando alguma coisa. Por exemplo, tem uma banda, que é uma banda, que é, o nome do disco é Black Sabbath. Conhece isso?
Ah, é.
Como é que é? Esqueci o nome dela. Essa é representativa, que é antes do Black Sabbath, cara.
Não, é Coven.
Coven, isso. Quem gosta disso é o Fábio lá do
Eu curto pra caramba, né? Também.
Mas já tem tudo a ver, o nome da música é Black Sabbath.
Sim, não, é a inspiração do Black Sabbath, é o Coven.
Foi, sim.
Acabou, galera. Não, até o próximo sábado. Não, o Casado mandou a gente continuar, então vou continuar. Vou falar de Coven agora.
É do Coven, né?
Inclusive, cara, eu encontrei um vinil desses caras há um tempo atrás, da primeira prensagem, custando R$900. Um vinil.
Isso é curioso, né, cara? Porque, quer ver, se não fosse a internet, né, eu também você ia ficar pouco.
Não, é. Poucas pessoas iriam saber da existência do Coven se não fosse a internet, sem dúvida.
É o lado bom da internet, né? Aí você tem tanta coisa assim, o sujeito vai lá e.
Ah, não, pra pesquisar é fantástico, realmente.
O importante da internet é você usá-la, tá? É você ir lá e chupar, pegar e absorver. É isso.
Sim,
que eu faço,
usar seu sucesso. Seu favor, né?
Usar seu favor, mas não, você não ficar pendurado naquilo igual muita gente fica. Ah, joguinho, um torneio.
Não dá, né, Beto?
Ah, é bom, né, cara? Mas você viu.
É bom, mas não é só isso, né?
Então, você sabe que
foi
preso,
processado.
Né?
Né?
Por quê? Porque tava. Não, eu tava pesquisando que eu disse.
Sobre pedofilia. Pesquisando sobre pedofilia, a casa caiu, garoto.
Que engana que eu gosto, né, cara? Pô, meu irmão, vamos lá. Você gosta de ver menininha nova pelada, pô. Olha o papo furado.
Pederastazinho da guitarra, meu. Ah,
fazendo pesquisas, né? Tá pesquisando, então tá.
Vamos ouvir um som então que o Beto sugeriu aí. MC5, pra você que tá começando aí.
Aí, toma de MC5.
Kikada Jance. Tá aqui na agulha já, enquanto os bastidores do próximo programa Festa do Vinil estão sendo resolvidos aqui. Vamos que vamos.
104.7.
Horas, 8 minutos aqui na 104.7. A gente ouviu então aí MC5 com Starship e MC5 com Kick Out the Jams. Beto, agora sim é hora de dar boa noite. Nosso tempo tá estouradíssimo aí. Houve um pequeno problema que já está sanado. Pro próximo programa entrar na fita aqui. Faedes aí.
Então, só lembrando a galera aí, dia 7 de setembro, lá no pós-graduação, Festival de Bala de Borracha com Gangrena Gasosa, Merda, 00, Wolf Shade, Orgia Nuclear, Capiroto in the Shadows, a partir das 19 horas. Primeiro lote de ingresso a R$20, segundo lote a R$30. A venda na Via Rock, também na Sata Informática, na Glória. E Rama Rama Tatu, lá em Vila Velha, na Praia da Costa. Telefone de contato 9609-4068 ou 9519-7676.
Beleza, Beto, considerações finais, rápido, boa noite.
Oh, foi muito legal, cara. Muito legal conversar, lembrar um pouquinho do passado. Mas é.
As portas estão abertas, velho. Né? Quando quiser legal, vir, velho, trazer mais som.
Pra segunda parte.
Aí pela festa a gente tá dentro.
Legal estar aqui, cara.
Valeu, Beto. Obrigado pela força aí também, com o apoio que você tá dando ao território do rock.
É obrigação.
Tá sendo mais que grandioso, velho. A gente não tem palavras pra dizer o que tá sendo esse apoio.
Isso, daqui a pouco
eu gosto de outra coisa, Beto.
Leone, fala aí, Leone.
Ah, boa noite, né, pessoal, da semana que vem. E não esqueçam,
sábado que vem, então, mais uma vez, né?
Sábado que vem.
Acompanha a gente no Facebook.
Sábado que vem, catacumba aqui no território do rock. Vamos que vamos, então, que agora você fica com a Festa do Vinil e depois Clube 104 aqui na Universitária FM. Valeu, boa noite, até a próxima.
Boa noite.